Amém. Muito obrigado, pastor. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vou tirar o relógio aqui. Aliás, tirando o relógio, me lembra a história de um filho de um pastor que levou um amigo dele pela primeira vez à igreja. Nunca aquele colega tinha entrado numa igreja evangélica. Levou o colega, disse, pai, vou levar um colega meu à igreja. Primeira vez que ele vai entrar numa igreja evangélica. Então, ele sentou-se com seu colega lá no santuário, e o pai dele entrou, o pastor da igreja, e o pai fez um gesto assim, e o colega perguntou, o que significa isso? Ah, é para a gente ficar em pé. E todo mundo ficou em pé, o colega também ficou, depois o pai fez um gesto assim, e agora temos que abrir a Bíblia. Então, o filho foi traduzindo para o colega tudo o que o pai fazia, e o pai fez assim, e o filho agora tem que sentar. E, na hora do sermão, o pai tirou o relógio, colocou no púlpito, e o garoto perguntou, o que significa isso? Aí o filho falou, isso não significa nada, ele vai pregar uma hora e meia. Não tem jeito. Espero que a gente fique um pouco menos hoje, né? Eu vi a história de um pastor que foi pregar sobre a parábola do filho pródigo. Ele começou 7:30 da noite, 10:45 o filho estava saindo de casa. Os irmãos, imagina onde foi parar essa história, né? Estou muito feliz porque essa igreja está celebrando 51 anos de existência e isso é uma grande bênção. Significa que por mais de meio século essa igreja tem abençoado vidas, alcançado vidas, contribuído para a edificação de vidas. Eu não sei se você já fez aquilo que eu considero a decisão mais estratégica da vida de um cristão, que é definir a quem você deseja agradar com a sua vida. É uma decisão importante. Há pessoas que vivem querendo agradar outra pessoa. Há pessoas que vivem querendo agradar a si mesmas. Há pessoas que vivem querendo agradar a instituições. Há pessoas que tomaram a decisão de viver para agradar a Deus. Essa é a decisão estratégica. Se eu vivo para agradar a mim mesmo, para me agradar, eu vou me frustrar porque o ser humano é insaciável e eu nunca vou ficar 100% satisfeito comigo. Se eu vivo para agradar os outros, eu também vou me frustrar porque eu vou agradar um, desagradar o outro e, às vezes, eu vou desagradar exatamente aquele a quem eu queria agradar. Se eu vivo para agradar uma instituição, eu estou perdido porque a instituição não vive para me agradar, seja ela qual for. Agora, se eu vivo para agradar a Deus, a minha vida vale a pena ser vivida. Por isso, nessa noite, eu quero sugerir uma reflexão, nessa noite de aniversário da igreja, sobre o tema, o que Deus espera de você? Quais são as expectativas de Deus para com a sua vida? Será que você está agradando a Deus? Vou fazer um teste aqui, pergunte à pessoa do seu lado direito, assim, de 1 a 10, você agrada a Deus quanto? Pergunta aí, vê qual é a nota. De 1 a 10. Você está agradando a Deus quanto? De 1 a 10. Hein? Ó, se a pessoa falou assim, 10, abre o olho, hein? Abre o olho. Tem um psicólogo cristão que ele diz o seguinte, que nós somos assim, quando a gente olha no espelho, a gente fecha o olho que enxerga os defeitos e abre o olho que enxerga as qualidades. No espelho. Mas quando a gente sai na rua e começa a olhar as pessoas, a gente fecha o olho que enxerga as qualidades e abre o olho que enxerga os defeitos, não é isso? Mas se você vive com a intenção e com o desejo de agradar a Deus, são os olhos de Deus que estão abertos na sua direção. E quando os olhos de Deus percebem que você o agrada, esta constatação divina ao seu respeito gera alegria no coração do Senhor. O Senhor está sorrindo com relação à sua vida. E eu gosto, na introdução desta mensagem, de lembrar a vida de Jó. E o episódio de Jó, a narrativa sobre Jó, é muito interessante, porque Jó recebe uma avaliação de Deus. Deus olha para Jó e Deus fala assim, olha, lá está o meu servo, o meu bom e fiel servo, Jó. Homem que me teme, que me honra, que me respeita, que me valoriza. Deus olhou para aquele homem e disse, é servo bom, é fiel, é leal. É alguém que me tem como senhor de sua vida, em honra e respeito, em adoração. Ele avaliou. A vida daquele homem gerava alegria para Deus. A sua vida tem gerado alegria para Deus? A sua vida tem agradado a Deus? Você tem correspondido às expectativas de Deus com relação à sua vida? Olha, não importa a sua religião, não importa as suas ideologias, suas convicções intelectuais, não importam os livros que você lê, a sua formação acadêmica, a questão é você e Deus. Você está correspondendo ao que Deus espera de você? E para entender o que Deus espera de nós vamos usar a palavra dele. E tem algumas premissas que eu selecionei para esta reflexão. Em torno dela, nós vamos construir a nossa mensagem nesta noite. Primeiro é o seguinte: Deus espera que você seja salvo. Na revista que você recebeu, há um esboço aí dentro. E se você quiser acompanhar, você pode fazer as suas anotações. Deus espera que todas as pessoas sobre a face da terra sejam salvas. Lemos assim em 1ª de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A primeira expectativa de Deus com relação ao ser humano é que ele entenda a grande história e o grande projeto do amor de Deus para a sua vida. E você começa a corresponder às expectativas de Deus quando conhece o plano de Deus para a sua vida. Deus deseja, é vontade de Deus que você seja uma pessoa salva. Essa história é muito simples. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Mas em função dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus pecados, o homem foi se afastando do ideal que Deus, para o qual Deus o criou. E Deus, movido pelo seu grande amor, providenciou um projeto de resgate, de reaproximação, de recuperação deste homem perdido. E Jesus é a personificação do amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Nós somos salvos, podemos ser salvos por causa de Jesus. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez esse projeto porque o ideal de Deus não mudou. Ele continua desejando que todas as pessoas sobre a face da terra sejam salvas. E para que cada pessoa esteja dentro desse projeto de Deus, precisa se arrepender dos seus pecados, entender que só Jesus Cristo salva, e entender que o seu pecado o afasta de Deus, se arrepender de verdade e aceitar Jesus como Salvador. Há muitas propostas em nossos dias de fé, de religião, que não requerem arrependimento por parte das pessoas. Mas o Evangelho de Jesus pressupõe que eu devo me arrepender, ter consciência dos meus pecados, me arrepender deles e aceitar Jesus como meu Salvador. Entender que a única possibilidade de perdão para a minha vida é Jesus. E quando eu reconheço isso, abro o meu coração para Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho muitos pecados, eu fiz muita coisa errada, eu me envolvi com muita coisa ruim, eu me vinculei a coisas que eu nunca deveria ter me vinculado. Mesmo você com esses vínculos, com esses erros e com todos esses pecados, se você se arrepende e se você se lança em fé na pessoa de Jesus, ele com amor, com graça, com perdão, acolhe você e abençoa a sua vida. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Primeiro projeto de Deus, primeira expectativa de Deus. Deus espera que você seja uma pessoa salva. Segunda premissa diz o seguinte: Deus espera que você viva seguro da sua salvação. Uma vez salvo, agora você vive numa nova dimensão, numa nova perspectiva, na segurança que a sua salvação lhe confere. E eu gosto de mencionar o texto de João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas, Jesus está falando aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Olha, o ser humano está longe de Deus, mas quando ele se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, ele se torna ovelha do Supremo Pastor. E quando você se torna ovelha do Supremo Pastor, ninguém mais pode tirar você de debaixo da proteção desse pastor. Então você pode viver seguro da sua salvação, cabeça erguida, olhar para frente, levantar os olhos, sonhar, ter sonhos e sonhar os sonhos de Deus para a sua vida, porque Deus te confere segurança. Então, se você é membro desta igreja, de outra igreja, você já é um cristão, já tem o seu nome escrito no livro da vida, você não pode viver inseguro, com medo, cabisbaixo, chutando pedras pelas ruas, não. Você é salvo, seu nome foi escrito no livro da vida, viva seguro da sua salvação. É expectativa de Deus. Ele não quer os seus filhos medrosos, acanhados, tímidos, receosos, inseguros, vacilantes, não. Ele quer os seus filhos convictos de que ele é Deus, que ele é o Salvador, que ele é o Senhor e ele está conosco todos os dias. A Bíblia diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, diz a palavra do Senhor. Diga para o seu irmão assim, ó, seja salvo e seguro. Diga para ele, seja salvo e seguro. Salvo e seguro. Deus espera isso. Deus espera isso desta igreja, uma comunidade de pessoas salvas e seguras da sua salvação. Ah, mas será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Será que os olhos de Deus se fecharam? Deus nunca se esquece de você. Deus nunca abandona você. Os olhos de Deus nunca se fecham com relação a você. Ele é o seu Deus, é o seu Senhor, e ele está com você todos os dias. Ele nunca abandona. Ele diz assim: não te deixarei, nem te abandonarei. O Senhor Deus está conosco e a presença dele nos faz andar em segurança. Sempre vem problemas, dificuldades, dores, situações adversas, problemas com os quais não esperávamos ter que lidar. Mas Deus está conosco, ele nos sustenta, ele nos orienta. Não precisamos viver desesperados, atônitos, não. O Senhor nos dá segurança. Ele olha para nós, ele espera que mesmo diante das situações mais difíceis, com dor no coração, com lágrimas nos olhos, com a nossa fraqueza se manifestando, com as nossas debilidades aflorando, mas com o nosso coração cheio de segurança, porque Deus não vai nos abandonar. A gente vai tendo, colhendo experiências nessa natureza, como que Deus muda cenários na vida de pessoas, como que Deus muda, intervém e muda a história na vida das pessoas, e como em alguns contextos ninguém mais tem esperança, mas Deus renova tudo, restaura tudo e conserta tudo. Nunca vou me esquecer uma experiência que eu tive quando era pastor na Baixada Fluminense, em Nilópolis. Um casal estava lá, a esposa estava para dar à luz, o primeiro filho do casal, mas era uma gravidez muito complicada, e o médico tinha preparado muito aquele casal, disse: olha, vai ser muito difícil que essa criança nasça com vida, e inclusive há um risco muito grande de comprometimento da vida da própria mãe, a situação é muito grave, e nós estávamos na sala de espera ali, daquela maternidade, e aquele jovem esposo estava ali, aflito, e nós estávamos orando, e nós resolvemos ajoelhar no cantinho lá da sala e falar com Deus. E eu me lembro da oração daquele jovem, ele disse assim: pastor, não sei se eu vou conseguir orar, mas eu preciso, me ajude a orar. E ele começou a pedir: Senhor, cuida da minha esposa. Senhor, não deixa que nada aconteça com ela. Senhor, preserve a vida dela. Senhor, se for de tua vontade, preserva também a vida do nosso neném. E ele tinha tanta esperança e tanta fé. Eu coloquei a mão na cabeça dele. Eu orei com ele, pedi: Senhor, tu és o médico dos médicos. Tu és o Senhor dos senhores. Tu podes todas as coisas. Aquilo que o médico não pode, tu podes. Aquilo que a ciência não apresenta alternativa viável, tu abres portas, tu inauguras horizontes. E nós oramos ali, e daqui a pouco nós estávamos orando e nós ouvimos o choro da criança. E, meus irmãos, o choro da criança era um sinal de esperança, um sinal de alento. E daqui a pouco saíram lá algumas enfermeiras e disseram: olha, a sua esposa está bem, você é pai de um lindo garoto, Deus agiu. Deus agiu, o Senhor existe, o Senhor muda cenários, o Senhor realiza aquilo que para os homens é impossível, e isso nos faz viver em segurança. Os homens dizem não. A ciência diz não. Sabe, a ordem natural das coisas diz não. A história diz não. A jurisprudência da vida diz não. Mas Deus está presente. E se Deus está presente, nada é impossível. Deus pode todas as coisas. Meus irmãos, essa igreja hoje votou comprar uma casa, está de olho em outra propriedade, e Deus vai alargando as fronteiras, e Deus vai permitindo que essa igreja vai conquistando espaços, porque quando o povo de Deus entrou na terra prometida, a resposta à pergunta, qual a extensão dessa terra, foi a seguinte: onde você pisar com a planta do teu pé, eu vou te dar. Então não há limites. Deus está presente, e se Deus está presente, eu vivo em segurança. Uma maneira muito prática da gente entender esse princípio bíblico, teológico, é pensarmos no maior problema que nos desafia hoje. Na situação mais difícil que desafia você hoje, pense nela. E aí você coloque como coadjuvante do seu pensamento a seguinte reflexão: Deus está presente na minha vida. Eu viverei seguro diante desse desafio tremendo que está sobre a minha vida, diante de mim. Então, primeiro, Deus deseja e espera que você seja salvo. Deus espera que você viva seguro da sua salvação. E Deus espera que você viva em santidade. Agora aqui está um desafio muito grande. Tem a ver com qualidade. Que é uma linguagem contemporânea para o termo santidade. Deus quer que você viva com qualidade de vida espiritual. Deus não quer que você viva uma vida medíocre. Deus não quer que você viva uma vida pela metade. Deus não quer que você o sirva com reticências, com reservas. Ele quer que você viva cada dia mais perto dele, mais próximo dele, com a sua vida mais afinada com os valores do reino dele. Eu trago à consideração o texto de Paulo em 1 aos Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, grife isso na sua Bíblia, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. É a expectativa de Deus que cresçamos, que amadureçamos, que no caminho, na trilha do discipulado, a gente comece a ficar cada dia um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus. Um pouquinho mais semelhante a Ele. Ele é o padrão, Ele é o parâmetro para a nossa vida. E nós vamos de fé em fé, de graça em graça, crescendo, nos aperfeiçoando e moldando a nossa vida à palavra de Deus. Isso é muito interessante. Eu vi a história de um senhor que estava na lavoura, ele trabalhava na lavoura. E ele tinha um radinho de pilha. E ele chegava toda a madrugada no seu trabalho, pendurava o radinho de pilha lá numa árvore e começava o trabalho. Mas uma coisa interessante naquele homem da lavoura é que ele nunca tinha entrado numa escola, não sabia ler nem escrever, ele nunca tinha frequentado uma aula de alfabetização, ele viveu a vida toda na lavoura. Porém, falava a língua portuguesa de maneira correta. Não cometia qualquer tipo de erro, de concordância. E era muito bonito ouvir aquele homem falar. E todos ficavam impressionados como uma pessoa que nunca tinha estudado, falava tão corretamente. Um dia alguém perguntou para ele: como é que o senhor aprendeu a falar o português tão corretamente assim? E ele falou: é por causa do meu rádio de pilha. Como assim? Ah, eu penduro o rádio de pilha aqui. Tudo aquilo que o homem do rádio fala, que eu falo diferente, eu passo a falar igual a ele. E assim eu vou aprendendo. Tudo que ele diz, eu digo diferente, eu imito. Sabe, eu preciso olhar para a Bíblia, ler a Bíblia nessa dimensão. tudo que eu leio na Bíblia, que a minha vida está diferente, eu pego e conserto e ajusto de acordo com a Bíblia. E eu vou estudando a palavra, eu encontro alguma coisa, um desafio, olha, eu estou longe disso aqui, eu preciso me adequar, me ajustar. Eu li uma reportagem de uma comunidade judaica nos Estados Unidos, eles mantêm as mesmas tradições judaicas, e inclusive aquele hábito de, na sinagoga, abrir o rolo da lei. E no relato que eu li, num determinado sábado, eles estavam lendo ali a lei, e desenrolaram aquele rolo e estavam lendo. Na hora que foram enrolar novamente, colocar naquele invólucro de couro chamado capsa, que colocava o rolo ali dentro, o rolo não cabia. Eles enrolaram de uma maneira esquisita e não cabia mais na capsa. Então alguém falou assim, olha, vamos cortar esse rolo em duas partes e vamos usar duas capas. E alguém disse, não, nós não podemos fazer isso. Vamos rasgar a capa para que caiba o rolo. Nós não podemos adequar o rolo da lei a esta capa. Nós temos que adequar a capa ao rolo da lei. Sabe, nós não podemos viver querendo que a Bíblia se adeque à nossa vida. Nós temos que nos adequar à palavra de Deus. E quando eu tenho essa preocupação de ir ajustando a minha vida dia a dia, cada dia um pouquinho mais à palavra de Deus, eu estou assumindo o meu processo de santificação, o meu processo de discipulado. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para a minha vida é a minha santificação. E se você não está nesse processo, se você estagnou, se você estacionou a sua vida espiritual, então você não está agradando a Deus, porque Deus espera que você viva em santidade. A gente não aprende muita coisa com o que a gente lê nas camisas aí das pessoas, mas um dia eu estava na Ponte Rio-Niterói, estava um engarrafamento muito grande, tão intenso, o calor muito causticante, nós tínhamos que abrir a porta do carro, alguns saindo do carro, e eu vi uma jovem saindo do carro, ela tinha uma camisa interessante, a camisa dizia assim, desculpe o transtorno, estou em obras, engenheiro Jesus Cristo. Achei interessante isso. Desculpe o transtorno, estou em obras, o engenheiro é Jesus. Eu não estou pronta ainda, Jesus está me aperfeiçoando. Eu estou sendo feito, sabia disso? Você está sendo feito, santifica cada dia. A Bíblia diz que sem a santificação, ninguém pode discernir, ver, contemplar o nosso Deus, e é expectativa de Deus que eu e você vivamos em santidade, na nossa vida pessoal, nos nossos hábitos, costumes, no domínio das paixões da nossa carne, no domínio próprio, no controle das nossas tendências humanas naturais, exercício de autocontrole sobre as coisas que nos ameaçam e podem nos prejudicar se nós não as controlarmos. Deus habita em nós e, pela ação do seu Espírito, Ele nos capacita a exercermos controle sobre as nossas paixões e sobre as coisas ao nosso redor. Deus não fez o dinheiro para controlar você, fez você para controlar o dinheiro. Deus não fez o desejo para controlar você, fez você para controlar o desejo. Deus não fez o pensamento para controlar você, fez você para controlar os seus pensamentos. Deus não fez a sua natureza humana para controlar você, Ele fez você para controlar a sua natureza humana. E é a ação do Espírito Santo na nossa vida que nos enche desse fruto chamado domínio próprio. E quando nós estamos dentro disso, nessa dimensão, nós estamos buscando a santificação. Estamos querendo crescer diante do Senhor. O parâmetro é sempre a palavra. Uma vez eu estava no concílio de diáconos, e eu ouvi de uma senhora candidata a diaconisa a definição mais brilhante de pecado. Dentre todas que eu já li em compêndios, em livros de teologia, aquela humilde senhora foi arguída sobre o que é pecado. E ela falou assim, pecado é tudo aquilo, à luz da palavra de Deus, que eu não devo fazer e faço, ou que eu devo fazer e não faço. Eu gostei demais disso. É simples, mas é isso aí. Pecado é tudo aquilo, à luz da palavra de Deus, que eu não devo fazer e faço, eu peco por ação. Ou que eu devo fazer e não faço, eu peco por omissão. E se eu tenho consciência dos meus pecados, eu devo me arrepender, corrigir a minha vida e buscar o meu crescimento, o meu aperfeiçoamento. Esta é a vontade de Deus. Você quer agradar a Deus? Deus espera que você seja salvo. Você quer agradar a Deus? Deus espera que você viva seguro da sua salvação. Você deseja mesmo agradar a Deus? Deus espera que você viva com santidade. Você quer agradar a Deus? Diz a quarta premissa: Deus espera que você viva com sinceridade. Verdade. Sabe, Deus não espera que você tenha uma máscara, uma roupa diferente, que você tente se enganar, enganar as pessoas e inutilmente enganá-lo. Deus quer que você seja quem você é. Deus quer que você seja sincero, autêntico. Deus olha para você como você é. E a partir de quem você é, do que você é, Deus faz de você o que Ele deseja que você seja. Mas Ele começa com quem você é. Nada de subterfúgios, nada de meios caminhos, nada de atalhos. Diz a palavra do Senhor na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aproximemo-nos, mas com o coração sincero. Aqui está a diferença entre cantar e adorar, entre trabalhar e servir, entre estar presente e cultuar. É a sinceridade do meu coração, não para que o outro veja, mas para que Deus perceba que eu o amo e o adoro. Eu sou sincero. Se eu pequei, eu admito o meu pecado, eu encaro o meu pecado, eu me arrependo dele, curto a tristeza que é natural de um servo, de uma serva do Senhor, que incorre nos erros e nos equívocos, como acontece conosco. Mas nós não nos deixamos dominar pela carne, não nos envaidecemos do pecado, não sorrimos com o mal, mas nos envergonhamos, entristecemos, pedimos perdão, nos apropriamos da graça de Deus e somos perdoados, lavados pelo sangue de Cristo. Entendemos que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e nós vivemos na dimensão da graça do Senhor. Sinceridade. Meu pai se converteu logo depois da minha conversão, e ele era muito interessado na palavra do Senhor, ele tinha uma Bíblia, ele leu aquela Bíblia com uma voracidade muito grande, e ele disse para mim um dia: Lécio, eu quero te dar um conselho, você que já está na igreja, seus irmãos não estão na igreja ainda, e nós temos que levar a nossa família para a igreja, então eu vou te dar um conselho, sempre que você fizer uma coisa errada aqui em casa, comigo, com a sua mãe, com alguma coisa, o mais depressa possível, assuma o seu erro, e nós vamos te abençoar a sua vida, mas assuma logo, não demore, porque se você demorar, as coisas vão ficar mais complicadas, mais difíceis, porque quanto mais sincero eu sou, mais perto eu estou do banho de graça que Deus quer dar ao meu coração. Eu sou pecador, você é pecador, mas o nosso Deus diz na palavra dele: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não há por que eu esconder, fingir, mentir. Incrível como há pessoas que acreditam nisso, que vale a pena jogar a sujeira debaixo do tapete, viver de aparência, representar na vida o projeto de Jesus para nós, é que sejamos quem nós somos, como fomos feitos, e Deus vai moldando pela palavra dele, pela ação do Espírito dele em nós, a nossa vida. E uma vez moldados por Jesus, estamos como aquela jovem, em construção. Quantos aqui já viram, pela televisão pelo menos, as imagens de um prédio sendo implodido, já viu? Alguém aperta um botão, aquele prédio desce, sobe um cogumelo de fumaça, de poeira. Uma coisa incrível. A gente assiste essa cena, a gente tem a impressão de que foi algo instantâneo. Que alguém, ao apertar o botão, tudo aconteceu. Mas a grande verdade é que alguns meses antes, os geólogos começaram a estudar aquela terra, estudar aquela construção. E os engenheiros escolheram os lugares certos para colocar as dinamites, os explosivos. E tudo isso foi muito bem calculado. Tudo isso foi estrategicamente organizado para que, num determinado momento, ao acionar um botão, aquela implosão acontecesse perfeita. A ação do diabo na nossa vida é desse jeito. Ele vai alocando explosivos, ele vai colocando dinamites, ele vai minando a nossa vida até que, num determinado momento, ele aperta o botão e aí nós vamos embora. Sabe por quê? Porque nós perdemos de vista que diante de Deus eu preciso me apresentar com um coração sincero. Senhor, hoje eu fracassei. Senhor, hoje eu pisei na bola. Senhor, hoje eu não te agradei, eu não fiz a tua vontade. Perdoa-me, Senhor, e dá-me a chance de acertar e de crescer. Deus tem alegria num pecador que se arrepende, diz a palavra do Senhor. Há uma festa, a Bíblia diz, há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando você assume o seu pecado, está num processo de santificação e quer viver em sinceridade. Não uma roupa que esconda a sua lepra, não uma máscara que esconda os seus olhos, que demonstrem sofrimento em função do pecado, não com mentiras e álibis, mas com o coração aberto diante de Deus. E Deus derrama perdão e graça sobre a sua vida. Nesta noite, Deus tem muito perdão e muita graça para derramar sobre a sua vida, se você apenas tiver um coração sincero. A última premissa da mensagem desta noite diz que Deus espera que você viva uma vida de serviço. Então note, Ele quer que você seja salvo, seguro, santo, sincero. Ele quer que você seja servo. É a esperança de Deus, não que você se torne um santo para ser adorado, visitado, não. Ele quer que você seja um servo. Ele salva você, Ele te dá segurança, Ele promove santidade, Ele te dá perdão e graça na sua caminhada sincera, para você servi-lo, para você fazer a vontade dEle, para você realizar o propósito eterno dEle, para você ajudá-lo a levar a efeito o seu grande projeto para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele quer que você seja servo. Ele quer usar a sua vida. Ele deseja moldar você, capacitar você, para usar você para os propósitos eternos dele. Chama a consideração 1 de Pedro 4, a partir do versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, diz a palavra de Deus. Deus quer que você seja servo. A igreja não é um hospital, um museu de santos, é um hospital de pecadores, alguém disse isso. E nós estamos aqui crescendo, sendo curados, e estamos servindo a Deus, trabalhando para o Senhor, fazendo a obra de Deus. E Deus quer contar com você, e você não pode desistir de servir a Deus. Eu queria que você dissesse ao seu irmão agora assim, não desista de servir a Deus, diga para ele. Não desista, não desanime, diga para ele assim, ó, não desanime de servir a Deus. Pode dizer isso? Não desanime. Meus irmãos, eu li uma história. Eu li uma história de um professor de educação física, um treinador de basquete, num high school, numa escola de ensino médio nos Estados Unidos. E ele estava formando o time de basquete da escola. Então ele fixou lá no mural assim, se você deseja fazer um teste para entrar para o time de basquete, compareça no ginásio dia tal, tantas horas. E naquele dia vários garotos se apresentaram lá, se candidatando para o time de basquete, mas apareceu um garoto bem baixinho, bem pequenininho. E o treinador falou assim, meu filho, olha, para você não vai dar, você é muito pequenininho. E o garoto falou assim, ô treinador, eu li o edital que o senhor colocou lá, o senhor colocou assim no edital, se alguém quer ser do time, venha fazer o teste. O senhor não falou a altura que tinha que ter, não. Então eu quero fazer o teste. Aí o treinador falou, pode fazer, mas você não vai passar, mas eu quero fazer. E o teste era o seguinte, tinha uma estaca, o treinador colocou um prego numa determinada altura e dava um martelo na mão dos garotos e tinha que pular e acertar o prego com o martelo. Cada um tinha três chances. E os garotos maiores, alguns conseguiam, outros não. Chegou a vez daquele garoto baixinho, né? E humanamente falando, é muito possível a tarefa, mas estava lá estaca, ele deu distância, pulou, e pulou, mas pulou muito alto, e bateu o martelo com muita força, só que bem abaixo do prego. Aí o treinador falou, segunda chance. Ele tomou, então, a distância maior, distanciou-se mais, e correu mais, pulou ainda mais alto que a primeira vez, e bateu o martelo, mas ainda assim ficou abaixo do prego. O treinador falou com ele, ó, última chance. E aí ele foi para o tudo ou nada, ele se concentrou, e era a última chance da vida dele, ele queria muito entrar para aquele time, e ele tomou mais distância, ele se concentrou mais, ele foi, e andou, e correu, mas na hora que ele foi saltar, ele se atrapalhou com as pernas, se desequilibrou, bateu com o nariz na estaca, sangrou, e deu tudo errado, a última chance. Ele estava chorando lá no chão, ele se levantou, com o nariz sangrando, com o rosto machucado, chegou perto do treinador e falou assim, o senhor me dá mais uma chance? O treinador falou assim, é claro que eu te dou, pode ir lá. E diz a história que aquele garoto, irmãos, machucado, ele ganhou uma motivação muito grande com aquela chance, e ele pulou, mas ele bateu com o martelo tão forte que ele afundou o prego naquela estaca. E ele caiu no chão todo orgulhoso, e foi lá falar com o treinador e perguntou assim, e aí, treinador, tô no time? O treinador falou com ele assim, meu filho, você entrou para o meu time desde a hora que você se levantou com o nariz cheio de sangue e veio aqui pedir uma oportunidade. Naquela hora, você já estava no meu time, porque eu quero um time de gente que não desiste. Eu quero um time de gente que não perde o seu ideal, que não abandona o foco, que não se esquece de olhar na direção do seu propósito. Olha, a Bíblia diz que Deus quer que eu sirva, e quando eu sirvo, eu estou obedecendo a Deus, eu estou servindo a Deus, eu estou a serviço do Rei, e eu só sou feliz nessa vida se eu entendo que tudo que sou, tudo que tenho, tudo que eu faço é para servir a Deus, é para a glória dEle. Dentro de casa, fora de casa, dentro da empresa, fora da empresa, no cursinho, no salão de ginástica, dentro da igreja, em qualquer organização, na atividade do ministério, é tudo para a glória de Deus, porque eu sou servo de Deus, esta é a vontade dEle. Uma família cheia de filhos que sejam servos e que estejam trabalhando. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também, e eu quero que vocês sirvam com alegria no coração. Cada um tem o seu dom, cada um tem os seus talentos, cada um tem as suas paixões, suas aptidões, e foi Deus que deu tudo isso. E Deus quer que você use para o louvor da sua glória, para que os propósitos do reino dEle sejam plenamente alcançados. Você quer viver uma vida que agrade a Deus? Eu chamo isso dos 5 S's da vida cristã. Dos propósitos de Deus para a nossa vida. Deus quer que você seja salvo, seguro, santo, sincero e servo. Pode repetir isso comigo? Salvo, seguro, santo, sincero e servo. Pode dizer mais uma vez? Deus quer que você seja salvo, seguro, santo, sincero e servo. Esta é a vontade de Deus. Se você aceita Jesus, você é salvo. Você agrada a Deus. Se você aprende a palavra, está num processo de crescimento, você vive em segurança e você agrada a Deus. Se você encara o processo de santificação e tem o ideal da santidade na sua vida, você agrada a Deus. Se você vive com sinceridade de coração, com autenticidade, sendo genuíno, puro, transparente, você agrada a Deus. E se você vive para servir ao Senhor, você agrada a Deus. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera da sua família. É isso que Deus espera da sua igreja. É isso que Deus espera das expressões múltiplas do reino de Dele sobre a face da terra. Eu convido você a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Esta mensagem sugere uma reflexão. Uma reflexão bem didática. 5 parâmetros. Você já se arrependeu dos seus pecados? Já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Você tem vivido seguro da sua salvação? Ou você tem sido vacilante, levado de um lado para o outro, por qualquer tipo de vento que surja? Você tem encarado com seriedade e responsabilidade o desafio da sua santificação? Tem entendido que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam? Você tem sido sincero diante de Deus? Ah, pastor, há muita sujeira debaixo do tapete. Ah, pastor, há tanta coisa que eu tenho empurrado com a barriga, passado por cima, feito de conta que não está lá, mas eu sei que está lá. Você tem vivido uma vida de serviço a Deus? Tem ouvido Deus dizer para você cada noite: durma em paz, meu servo fiel? Querido, querida, se eu estivesse do seu lado agora, sentado aí no banco, na cadeira do seu lado, eu pediria licença a você, colocaria a minha mão no seu ombro e diria: nessa noite, deixe Deus moldar a sua vida. Nessa noite, permita que Deus melhore a sua vida. Nessa noite, abra-se e deixe Deus tratar com você. Se de alguma forma você entende que Deus está tratando com a sua vida nesta noite: pastor, Deus está tratando comigo. Eu quero abrir o coração para Jesus, eu quero ser salvo. Pastor, eu tenho convicção da minha salvação, mas eu não estou vivendo com segurança. Pastor, eu tenho estacionado no processo de santificação. Eu confesso que tenho consciência de que o diabo já colocou alguns explosivos em áreas da minha vida. Mas nessa noite eu quero abrir o meu coração para que o Espírito Santo desarme todos esses explosivos. Eu quero entregar a minha vida para Ele em santidade. Eu quero viver uma vida sincera, transparente, autêntica, totalmente dedicada ao serviço dEle. Se Deus está tratando com você, querido, querida, onde você está nessa grande congregação, por favor, permita-me orar por você. Onde você está, fique em pé no seu lugar. Deus está tratando comigo hoje, pastor. Pode se colocar em pé, em nome de Jesus. Cada pessoa pode fazer isso. Isso, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Lá na parte de trás também, graças a Deus, graças a Deus. Por favor, só fique sentado se você tem a plena consciência de que não foi por sua causa que Deus trouxe essa mensagem. Pastor, pelo contrário, foi por minha causa. Deus está tratando comigo. Pode ficar em pé em nome de Jesus. Queria que você, adolescente, você jovem, você homem, você mulher, você casal, você família, fique em pé em nome de Jesus. Namorados, noivos, pastor, o gargalo está na santidade, é ali que a coisa pegou, e eu quero que Deus trabalhe na minha vida. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Pastor, Deus está trabalhando na minha vida nesta noite, eu quero agradá-lo. Eu quero parar de agradar a mim mesmo, eu quero parar de querer agradar outras pessoas. Eu quero viver para agradar ao meu Deus. Eu quero ser salvo, seguro, santo, sincero e servo. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero esse modelo para a minha vida. Alguém que esteja sentado, percebe que precisa ficar em pé, fique agora, em nome de Jesus. Não importa sua matéria religiosa, não importa sua tradição religiosa, não importa se você tem cargos numa igreja, importa se algum desses S precisa ser melhor vivenciados na sua vida. Quero louvar o nome de Jesus, tantas pessoas em pé, exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Pela última vez, o pregador desta noite pede: se é com você que Deus está tratando, por gentileza, fique em pé agora. Vamos orar pela sua vida. E veio ao meu coração o desejo de pedir ao nosso pastor, o pastor Silvado, para orar pela sua igreja.
Vamos orar, irmãos. Pai, o Senhor falou aos nossos corações, nós sabemos disso. O Senhor ministrou aos nossos corações, por meio da Tua palavra, o Teu Espírito nos fez entender. O Teu Espírito aplicou a Tua palavra às nossas vidas. Os Teus filhos estão de pé respondendo ao apelo dessa mensagem, dizendo: eu respondo a essa mensagem e coloco a minha vida no altar do Senhor, dizendo: eu quero que o Senhor faça a mudança. Nós somos limitados, Deus. Nós não conseguimos mudança permanente, definitiva, sem a manifestação sobrenatural do Teu poder em nós. E é isso que nós estamos pedindo nesse momento para cada um desses irmãos. Pedimos que o Teu Santo Espírito nesse momento os capacite para que eles experimentem a vitória que há em Cristo Jesus. Onde existe pecado a ser confessado, que essa confissão traga libertação, Senhor. Onde existe um vício a ser abandonado, que a vitória em nome de Jesus se instale. Aonde restauração precise acontecer, que ao sair desse culto eles saiam com a determinação de procurar aqueles que precisam receber restauração. Ó Deus, seja como for que o Senhor vá fazer essa obra, o compromisso de cada um desses irmãos é dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. E nós, como irmãos em Cristo, queremos abençoá-los agora, em nome de Jesus. E nós o fazemos porque o Senhor deseja abençoá-los também. Você que está sentado, fique de pé e dê um abraço nessa pessoa que está de pé agora. Abençoe-a com uma palavra de encorajamento, dizendo: em nome de Jesus, Deus te abençoe. E nós vamos cantar, adorar a esse Senhor.
Dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração. Rocha e Redentor, minha rocha e Redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos, quero ser. Ó Senhor,
o Senhor te salvou para você viver em santidade, em segurança, com sinceridade e servindo ao Senhor de todo o coração. Então canta com alegria as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. O nosso desejo é que agrade o coração de Deus. E não tem coisa melhor, mais preciosa, como o pastor Lécio falou, que agradar a Deus. Porque é possível viver uma vida que agrada o coração de Deus.
As palavras dos meus lábios e o meditar do coração.
Agrade o teu coração.
Agradem a Ti.
Teu coração, Senhor.
Agradem a ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração.
Agradei ao Senhor.
Agradei a ti, ó Senhor.
Minha rocha,
minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser.
Todo dia,
todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos, quero ser.
Minha rocha, Senhor,
minha rocha e redentor.